Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento o coordenador da Associação do MPA, Valdemir Vezaro, famoso Tuté, que nos honra com a sua presença. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Aguda e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 34ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 21 de outubro de 2013. Passamos imediatamente à apreciação da ata número 44 de 2013. Coloco a ata número 44 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 44 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 44 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Primeiramente, a correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Vereador Paulo, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 499-2013.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 499-2013.
Gabinete do deputado Mick Breyer, PSB, Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro, correspondência 499. Vereadores e vereadoras, com grande satisfação queremos apresentar-lhes a Frente Parlamentar Estadual em Defesa do Trânsito Seguro, instalada no ano de 2007, sob a coordenação do deputado estadual Mick Breyer, PSB. E desde então, trabalha em busca da conscientização coletiva e dos cuidados necessários para reduzir os dados lamentáveis de acidentes e mortes no Estado. Hoje, o Rio Grande do Sul conta também com o Comitê Estadual pela Segurança no Trânsito e Frente Parlamentares Municipais em Defesa do Trânsito Seguro, que trabalham diariamente com o mesmo foco. Infelizmente, em média, 100 famílias são ceifadas diariamente pela violência no trânsito de nosso país. A faixa etária com maior índice de mortalidade está entre os 25 e 30 anos. É nosso dever, como agentes públicos e políticos, trabalharmos pela qualidade e segurança de vida daqueles que nos confiaram esse espaço. Em 2011, foram registradas 58.134 mortes no trânsito, conforme dados do DPVAT, enquanto 52.198 mortes foram por homicídios, ou seja, as mortes no trânsito superam os assassinatos no país. Em 2012, infelizmente, esses números aumentaram, chegando a 60.752 mortes, o equivalente a duas tragédias como a da Boate Kiss em Santa Maria por semana. No Rio Grande do Sul, especificamente em 2007, perdemos 1.811 vidas em nossas estradas, e no ano de 2011, cresceu absurdamente para 2.025 vidas ceifadas, sem mencionarmos as famílias que não vivem mais com a mesma alegria ou aqueles que levam para o resto dos seus dias aquelas sequelas de um acidente. O Estado da Frente intensifica suas atividades e vem, por meio desse, convocar aos que desejam trabalhar em prol desse objetivo a se aliarem na causa. Convidamos aos nobres parlamentares a construírem a Frente Parlamentar Municipal de Trânsito Seguro nesta cidade e colocarmos nossa assessoria à disposição para esclarecimentos e apoio nessa construção. Ficamos à disposição e esperamos que este tema seja junto às prioridades entre tantas outras questões já tratadas por esta egrégia e a Casa Legislativa. Assina Mick Breyer, deputado estadual do PSB.
Continua aberto espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições que são apresentadas na sessão de hoje.
Projeto de Lei 43/2013 altera a denominação de cargo dos quadros de provimento efetivo em comissão da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por objetivo uniformizar na legislação municipal o nome de alguns cargos do quadro de servidores da Câmara Municipal de Agudo que aparecem de modo diferente em algumas leis e em pontos diversos dela, tais como, de acordo com a denominação consolidada pelo uso, são os de diretor administrativo, oficial legislativo e auxiliar legislativo. No caso dos últimos, tal denominação permanece. No caso do primeiro, porém, esta sendo a proposta nova denominação moderna, já tendo em vista a instituição da estrutura administrativa da Câmara Municipal que se encontra em estudo. Agudo, 18 de outubro de 2013. Assina, vereador Itamar Puntel, Alexandre Noia e Aliceu Klein. Projeto de Lei 44/2013. Institui a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo instituir formalmente a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo, conforme previsão legal, ainda não implantada. Apesar de já existir de fato uma estrutura informal, se faz necessário sua criação através de legislação própria. A implantação dessa estrutura organizacional é necessária, pois visa uma melhor compreensão dos fluxos estruturais, eliminando eventual duplicação de tarefas e transições desnecessárias, aumentando a eficiência do serviço. Para isso, é necessária a definição da estrutura organizacional. É importante ressaltar que cabe à Câmara Municipal a responsabilidade de dispor sobre a estrutura administrativa, apresentando suas posições e respectivas interdependências, via hierárquica, itinerário de comunicações, vinculação e subordinação. Salientamos que o projeto de lei proposto é resultado de um estudo onde todas as atividades foram analisadas e classificadas, sempre com o objetivo de atender todas as necessidades da Câmara. Esta matéria será complementada por projeto de resolução que detalhará a estrutura administrativa. São quatro os níveis de autoridades propostos, quais sejam: deliberativo, plenário, diretivo, mesa diretora, administrativo ou executivo, presidência e direção geral, técnico, comissões e assessoria jurídica e operacional, departamentos. Entendemos que a Câmara Municipal de Agudo deve ser vista com o embasamento de uma visão de futuro, disponibilizando ao contribuinte um atendimento desburocratizado, informatizado, flexível, ágil, inovador e com profissionais motivados e focados em suas atividades. Para atingir esses objetivos, é proposta a presente matéria, que deve ser necessariamente anteceder qualquer política administrativa naquele sentido. Agudo, 18 de outubro de 2013, assina vereador Itamar Puntel, Alexandre Noia e Aliceu Klein. Projeto de Lei 45/2013. Concede incentivo industrial à empresa Indústria de Móveis Losicam Limitada. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que busca autorização legislativa para o município conceder incentivo industrial à empresa Indústria de Móveis Losicam Limitada. O incentivo que o município pretende conceder soma R$ 7.095,30, distribuído em reembolso mensal de despesas de água e luz e fornecimento de areia e brita e serviços de instalação elétrica para ampliação do pavilhão da fábrica. Fundada em 24 de janeiro de 1979, por Delcy Arnoldo Losican, seu idealizador, a empresa foi transformada em sociedade em 2011, com admissão ao quadro societário dos filhos Márcio Solon e Gerson Ivan. A empresa é genuinamente agudense. Então, logo Delcy Arnoldo concluiu sua formação prática, retornou à sua terra natal, desejoso de desenvolver sua atividade e fazer crescer Agudo. É, portanto, mais uma empresa que nasceu do espírito empreendedor dos filhos da terra. Desde sua fundação, se dedicou a fabricar móveis sob medida. Nessa modalidade, conquistou mercado que exigiu sucessivas ampliações das instalações. Com a mudança do perfil da empresa em 2011, o mercado se expandiu e as instalações, por mais uma vez, foram insuficientes. Também, a estrutura tecnológica precisou ser renovada e as novas máquinas foram demandadas. Com isto, este ano a empresa decidiu importar da Itália máquinas para fabricar móveis. Também novos equipamentos de informática foram instalados. O pavilhão da fábrica, hoje de 162 metros quadrados, deve ser ampliado para mais de 410 metros quadrados. Em máquinas e construção do novo pavilhão, investirá R$ 378 mil. A nova estrutura física permitirá a instalação de showroom, expositor permanente. Esta nova realidade fará com que, ao cabo de 24 meses, 5 pessoas estejam trabalhando na empresa, os empresários sócios e 2 empregados. Dentro de sua política de reconhecer o potencial empresarial, o governo se propõe a auxiliar a empresa com a concessão dos auxílios já mencionados, acolhendo o pedido de incentivo industrial. O Prodeses avaliou o pleito e deliberou ser o pedido plausível de ser atendido, o que ocorrerá durante o ano de 2014. A tramitação do processo deu-se com base no que se dispõe a legislação vigente, Lei 1625/2005, com a redação atualizada pela Lei Municipal 1914/2013, de 19 de setembro de 2013. A sábia e equilibrada deliberação da Colenda Casa Legislativa, Valério Vilitribim, prefeito. Projeto de Resolução 6/2013. Regulamenta a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo. Justificativa. O presente projeto de resolução trata de detalhes da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo. Ela visa simplificar os fluxos de todos os processos e organizá-los da maneira mais eficiente possível, eliminando eventuais transições desnecessárias e duplicações de tarefas. Salientamos que este trabalho é fruto de um minucioso estudo das atividades da Câmara. Todos os setores foram analisados. Todas as tarefas foram levantadas e classificadas por afinidade, sempre com cuidado, objetividade e exatidão. São 5 os níveis de autoridades propostos, quais sejam: deliberativo, plenário; diretivo, mesa diretora; administrativo ou executivo, presidência e direção geral; técnico, comissões e assessoria jurídica; e operacional, departamentos. Projeto de lei que institui formalmente a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo apresenta a estrutura organizacional, o organograma, porém não se detém a descrição das responsabilidades de cada setor. O projeto de resolução que estamos apresentando serve como manual de organização, tornando evidentes as funções que justificam os órgãos, possibilitando um conhecimento mais preciso da instituição, principalmente no nível operacional. Agudo, 18 de outubro de 2013, assina vereador Itamar Pontel, vereador Alexandre Noy e Aliceu Klein. Pedido de informação 13/2013. Autoria, vereador Carlito Schiffelbein. Destinatário, Poder Executivo. vereador infracinado, apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre o acidente ocorrido com o caminhão de bombeiros em 11 de outubro de 2013. Letra A, nome do servidor que conduzia, cargo e data de admissão. Letra B, cópia do registro do ponto de tal servidor naquela data. Letra C, cópia do boletim de ocorrência. Letra D, se o servidor for reincidente em envolvimento em acidentes com veículos oficiais, a data de outro acidente, o número do processo administrativo disciplinar e sua conclusão. Letra E, se o servidor estiver em estágio probatório, anexar cópia dos boletins de desempenho relativo às avaliações realizadas em 2012 e 2013. Letra F, o nome e o cargo do servidor que autorizou a conduzir o caminhão no dia 11 de outubro. Letra G, anexar cópias do controle dos destinos para onde o caminhão de bombeiros transportou a água no mês de outubro. E letra H, nome do beneficiário da entrega de água que seria realizado quando ocorreu o acidente. Agudo, 18 de outubro de 2013. Assinam os vereadores Carlito Schiffelbein, Gerson Halberstadt e Wilson Dias.
Neste momento passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento passa a palavra o vereador Aliceu Klein.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Depois de tanta leitura, vou rapidinho passar meus assuntos aqui. Pediria ao presidente desta casa que enviasse ao Daer, a Regional Santa Maria, um pedido daqueles moradores da Euclides Clima nas intermediações atrás da avenida, para que ali fosse feita a instalação de dois quebra-molas. A gente, várias vezes, a gente está por ali e a gente vê que os veículos que transitam naquelas imediações ali vêm em alta velocidade, e ali muitas das vezes tem todos os dias tem o transporte escolar que para e descarrega muitos alunos ali. Então, antes que aconteça algum acidente, né, grave, que se faça o pedido de instalação e a instalação desses quebra-molas. Também hoje, pela parte da tarde, estive aqui na Câmara, onde várias pessoas do Cerro Seco me procuraram, que apesar de ele ser seco, mas com essa chuva aí a coisa complicou lá, porque a instalação da rede d'água está sendo feita com a valeta bem no meio da estrada. Então isso aconteceu, que vários carros e ônibus acabaram atolando durante a manhã de hoje, e a gente pediria que um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que toda e qualquer mexida que se faz numa estrada, a primeira coisa quando acontece um dia de chuva é a complicação no trânsito. Então, com certeza, a Secretaria de Obras deve fazer uma manutenção após o término dessa rede d'água para ficar em boas condições do tráfego. Também na sexta-feira, parabenizar a Secretaria de Educação e todas as escolas do nosso interior e da cidade, que pela Olimpíada realizada aqui no Pavilhão Evangelho. Então, foi o dia de festa da criançada, as crianças se preparam o ano inteiro para esse dia e foram felizes, e também a São Pedro colaborou dando um belo dia de sol, onde as criançadas se divertiram e teve esse grande evento ali. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Dando sequência, neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e todos que acompanham os trabalhos pela imprensa. Dizer que eu fiz uma indicação para a administração municipal, e ela trata sobre um turno preferencial de atendimento dos idosos no posto de saúde. Todos sabemos que a administração municipal mantém, nas sextas-feiras, na parte da manhã em especial, um turno de atendimento para crianças. Então, pelo aumento de idade da nossa população, principalmente a pessoas da terceira idade, acho que seria muito importante que a administração municipal verificasse a possibilidade de implantar aqui na sede do município um turno de atendimento somente destinado a pessoas da terceira idade, pessoas idosas, e nesse sentido também atender naquele dia só demandas de urgência. E também verificar a possibilidade de pelo menos uma vez por mês trazer um médico geriatra para o posto de saúde. A gente já teve demandas na própria família, de necessidades muitas vezes de atendimento de médico geriatra. Muitas pessoas não têm essa possibilidade de consulta com geriatra, e com certeza se o município dispusesse de um profissional desta área, com certeza o custo em muitas medicações seria muito inferior. A gente sabe que muitas vezes os clínicos gerais dão remédio A, B ou C, e muitas vezes o geriatra, através de uma triagem, ele muda um pouco essa situação, ou muitas vezes muda bastante. Dizer que hoje, até em função do tempo estar ruim, a gente não pôde trabalhar na labora na parte da manhã. Eu dei uma saída na linha Araçá, onde a gente também no último sábado participou de um baile, inclusive teve presente a nossa sociedade Farroupilha, teve presente o pessoal da comunidade Bento Gonçalves, e de certo modo o pessoal da Bento ficou apavorado com o estado das estradas da região norte do município. Tanto que no primeiro, na ida, eles foram pela estrada nova, que foi aberto a Ferraria Radatz até a linha leste de Boêmia, se apavoraram, e na volta eles vieram pelo Novo São Paulo. Então muitas vezes as pessoas que vêm de fora, de uma outra localidade, se apavoram com as estradas que tem na região norte do município. E dizer que mesmo com o tempo geralmente bom, hoje o estado das estradas no interior é muito ruim. Inclusive, dias atrás, pedi a recuperação de partes da estrada da linha Araçá. Algumas partes foram feitas e outras ficaram fora. Tanto que hoje a empresa Várzea Grande teve que mudar o roteiro porque não conseguiu passar nas estradas geral da linha Araçá. Então pedimos mais uma vez à Secretaria de Obras que dê uma olhada, principalmente perto do Arnildo e do Chico Schott, onde é que o ônibus não consegue passar. Aliás, carro pequeno encosta embaixo. Então, só para os colegas vereadores terem uma noção de como estão as estradas em certos lugares. Dizer que no último sábado participei de um encontro em Cachoeiro do Sul, de um pré-lançamento da candidatura de José Otávio Germano à reeleição para deputado federal. E eu vejo aqui, como cidadão agudense, que o Zé é desde 1996, e seu pai, o Otávio, foi o primeiro cidadão agudense, da importância que eles têm para o município de Agudo. Não só pela trajetória política, mas também pela trajetória de investimentos de ajuda para o município. Então, para nós, acho que é importante do Partido Progressista apoiarmos aquelas pessoas e mesmo os municípios que ajudam o município. E fiquei feliz com o evento que teve, mais ou menos 700 pessoas, entre eles diversos deputados estaduais, mais de 60 prefeitos, mais de 130 municípios reunidos. Então, a força que o José Otávio precisa, com certeza na próxima eleição mais uma vez a gente vai estar lado a lado, e dizer que sempre precisa a votação aquelas pessoas que se interessam pelo município de Agudo, aliás que são muito poucos, como deputados federais, e eu sempre lamento que a bancada do PMDB não consegue fazer com que deputados federais do partido deles não trazem verbas para o município de Agudo. Nós temos exemplo aqui do PT, que através do Pimenta traz muito recurso, e também Luiz Carlos Reintz, que é PP, e José Otávio Germano, que também é do PP. Por enquanto, seria essa a minha participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Quero saudar o senhor presidente, demais integrantes da mesa, aos nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, a todas aquelas pessoas presentes no plenarinho, também aos que nos escutam através da rádio e também da internet. Primeiro momento, gostaria de parabenizar nosso colega, vereador e presidente desta casa, senhor Itamar Puntel, pelo compromisso assumido junto ao partido, o PMDB, no último sábado, assumindo a presidência desse partido. E queremos dizer que este vereador aqui está também à sua disposição para o que for preciso para cada vez fortalecermos mais ainda o partido, o PMDB. Gostaria de colocar também algumas coisas da Secretaria de Obras. Essa semana a equipe de iluminação pública está fazendo um trabalho ali na Avenida Paraíso, onde eles estão trocando algumas luminárias e lâmpadas também, colocando um sistema novo. Tive a notícia também que fizeram uma vistoria durante a noite no Rincão do Pinhal, Porto Alves, Rincão do Mosquito, Cerro Chato, verificando aonde que estão queimadas as lâmpadas e coisa, e essa semana ainda serão trocadas. Também estive conversando hoje com o pessoal da secretaria sobre as condições da estrada que dá acesso à Cascata Friedrich. A gente sabe da importância daquele balneário e também da localidade onde passa o transporte escolar. Teve um problema nos últimos dias de um tubo que quebrou, dificultando o acesso daqueles moradores e também do ônibus do transporte escolar. E para a felicidade desse vereador, eu recebi a notícia que amanhã, se não chover, vai ser feito o trabalho lá. Então a gente fica muito feliz com isso. Hoje também recebi ligação do nosso amigo Gerson Miller, lá do Novo São Paulo, que também colocou a situação das estradas que ficaram ruins e pediu para que a gente repassasse ao setor competente, à Secretaria de Obras. Isso a gente fez, encaminhando esse pedido lá para a Secretaria, para que o mais breve possível sejam feitas as estradas da parte alta. Gostaria também de colocar que, neste último final de semana, a Agudo e Região se lutou com a questão do jovem, uma promessa do futebol brasileiro, digamos assim, o Josué Drevantes. Jovem esse que estava... é natural de Paraíso do Sul, tem familiares aqui em Agudo e estava já nas categorias de base do Esporte Clube, do Grêmio Esporte Clube de Porto Alegre. E veio a falecer depois de 10 dias internado na UTI, devido a causas de um acidente de trânsito em Porto Alegre, nas mediações do Estádio Olímpico. Então fica aqui o nosso pesar à família. E se sentimos todos enlutados com essa perca para a nossa região. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúde, senhor presidente, os demais integrantes da mesa, os demais colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Agudo que nos acompanham, aos internautas e também as pessoas que estão aqui presentes no plenarinho. Tenho algumas indicações que... umas demandas que as pessoas veem a nossa procura para que sejam encaminhadas ao executivo. Indicação para que seja concluído um patrulhamento no canto católico, na estrada que dá acesso ao viveiro, na esquina ali. Ficou um trajeto curto sem o patrulhamento e as pessoas ali estão solicitando que seja concluído esse patrulhamento. Outra indicação, seja feita uma reposição nas lâmpadas na Várzea do Agudo em todo o trajeto. Ali tem muita lâmpada queimada e as pessoas estão clamando para que seja feito esse trabalho. Uma indicação, eu acho que bastante importante, já uma outra oportunidade... eu já, inclusive, fiz uma indicação no mesmo âmbito. Seja feita uma canalização nos esgotos na parte baixa da cidade. Agora, principalmente nas proximidades do conjunto habitacional Isabela, ali as pessoas estão começando a ocupar praticamente todos os apartamentos e tem reclamação que o mau cheiro ali é insuportável. Então, para que seja aquele esgoto ali seja canalizado, que não fique a céu aberto e causando esse mal-estar na população. E não só na proximidade do prédio Isabela, também tem outros lugares onde o esgoto encontra-se a céu aberto, e por outra oportunidade já foi comentado, seria importante dar uma atenção nessa parte da cidade que está bastante, digamos assim, abandonada nesse sentido. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra neste momento ao vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores. Minha saudação às pessoas que estão aqui na galeria. O Márcio, setorista da rádio. E a todas as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa através da Rádio Agudo, do jornal, pela internet. Gostaria, senhor presidente, colegas, também me reportar a respeito da semana passada. Também fiz uma viagem no interior, fazendo algumas visitas. Subi o Cerro dos Procno, Cerro Seco, Cerro dos Belém, até o Cerro da Vilma, acompanhando os trabalhos, né, também da secretaria, que ali está trabalhando na colocação da canalização da água do Cerro Seco. Pude observar que as pessoas estão contentes pelo fato de ter recebido, vão receber essa melhoria para suas casas, né? E também as estradas, elas estão... eu vi apenas numa parte, quando essa canalização, ela pegou o meio da rua, foi uma saída isolada para uma casa lá no cerro. Mas demais, elas acompanharam o lado das rodovias. Então, as estradas estavam boas, né? Então eu disse às pessoas que a partir do momento em que ela é trabalhada para receber, dar à população uma melhoria, com certeza vai sempre acontecer, de ficar de repente um lado mais alto, mais baixo, mas se faz necessário fazer esse trabalho. Também quero agradecer à Secretaria de Obra, numa indicação que fiz, quanto uma roçada na várzea do Agudo, da estrada que vem costeando o rio ao Sangrador. Também na semana passada foi feita uma solicitação de uma melhoria no cemitério. Observamos ontem que essa melhoria foi feita através de um patrulhamento. Claro, é necessário ser colocado ali ainda um banheiro para que no final do mês, com a chegada dos finados, a população vai aumentar a visita do cemitério. Então faz-se necessário fazer ali um banheiro para melhor dar condições às pessoas que vão visitar os seus antes queridos. Também gostaria, colegas, de dizer da importância do trabalho, principalmente da Secretaria da Iluminação Pública, esse trabalho à noite, né? Ele é importante porque é diferencial. Durante o dia não se tem noção das lâmpadas queimadas. Eu lembro de uns anos atrás, quando, se não me falha a memória, no governo do seu Lauro, alguém fazia esse trabalho à noite. Aí dá para ver realmente as lâmpadas que estão queimadas, né? Senão depende muito da indicação do vereador ou das pessoas vir até a secretaria. Então quero dizer que um servidor fazendo esse trabalho na noite, ele já vai fazer um apanhado e nos próximos dias pode fazer esse reparo dessas lâmpadas. Então com certeza, acontecendo esse trabalho, com certeza a comunidade, a sociedade vai ganhar muito, e nós aqui com certeza não vai ser necessário mais fazer tanto pedido de troca de lâmpadas. Gostaria também de dizer que nesse final de semana aconteceu alguns vândalos passando na estrada, principalmente na Floriano Zuroski e na rua Arnildo Ehlen, na Caiçara, e quebrando as árvores, derrubando essa proteção que foi colocada ali. Quero dizer que estamos trabalhando, esse vereador está trabalhando para fazer com que essas pessoas sejam identificadas. E solicito aqui qualquer pessoa de bem que ver ou identificar essas pessoas que estão fazendo esse dano ao patrimônio público, que chame a brigada para ser essas pessoas responsabilizadas. A partir do momento que são responsabilizados, devem pagar pelos atos que estão fazendo. É dinheiro público, é dinheiro nosso, né? E é necessário que cada um de nós somos responsáveis por esse trabalho. E vamos eliminar essas pessoas que não querem o bem de nossa cidade. Então eu deixo aqui o meu repúdio a essas pessoas que na calada da noite procura de uma maneira ou de outra desfazer o trabalho daquelas pessoas que estão fazendo.
Dando sequência ao pequeno expediente, neste momento passa a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, onde faço uma saudação especial aos empresários Laércio Foch, Gerson Loscan, também nosso amigo Tuté, e também as servidoras públicas municipais aqui presentes e os que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo. Em primeiro lugar, eu quero fazer um pequeno comentário sobre uma correspondência que nos foi remetida pela Frente Parlamentar Estadual de Defesa do Trânsito Seguro, sobre a preocupação dos números de acidentes fatais que estão acontecendo em nosso país, também no estado do Rio Grande do Sul. Somente para ilustrar, em 2011, no país, tivemos 58.134 mortes no trânsito. E já no ano de 2012 passou para 60.752 mortes. E no Rio Grande do Sul, em 2011, foram mais de 2 mil vítimas no trânsito. Então, realmente é muito preocupante. Sabemos de que o número de veículos está aumentando a cada dia e as estradas praticamente continuam as mesmas, mas dizem também essas estatísticas que mais de 70% desses acidentes ocorrem por imprudência dos condutores dos automóveis. Isto é muito preocupante. Se antes nós devíamos ter cuidado já nas ultrapassagens e também na velocidade, agora com esse grande aumento de número de veículos, nós precisamos, todos nós, se conscientizar de arriscar cada vez menos. Somente fazer as ultrapassagens com segurança, porque só no Rio Grande do Sul morrem por ano no trânsito tanto como 10 tragédias que aconteceram na Boate Kiss. E às vezes isto não é publicado e as pessoas não se dão conta do tamanho dessa tragédia. Também quero falar sobre o que o Aliceu falou sobre a questão da Euclides Klima, dos redutores dentro do perímetro urbano. Eu acho que é importante que se faça esse redutor de velocidade, já foi por muitas vezes solicitado, é uma área com muitas residências, nos fundos do Tete Clube Avenida, que seria do trevo do presídio até o trevo da Santos Reis, e se faz realmente necessário que seja mais uma vez mandada uma correspondência nesse sentido, para que isto aconteça realmente, para que as pessoas possam se sentir mais seguras nesse trajeto. E também, hoje, com muita alegria, se via em nosso perímetro urbano, na cidade, os nossos agricultores, e acredito que todas as pessoas do nosso município, muito felizes com essa chuva, abençoada chuva que nós tivemos nesta madrugada, nesta manhã, que vai trazer muito mais alento para os nossos agricultores. Com esta chuva agora já, alguns já estão colhendo fumo, outros estão em desenvolvimento, e na região alta ainda precisava o plantio. Então se fazia muito necessário que realmente a umidade fosse suficiente. Também a soja e o milho do cedo estão também já preparando a terra. Hoje talvez muitos possam pensar que o produto soja já não é muito pouco em nosso município, mas está a cada ano aumentando essa produção, principalmente na região alta, e precisa ter então também esse incentivo. E o melhor incentivo à agricultura sempre vem de cima, que é a nossa chuva e o nosso tempo. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada, escrita,
companheiro Tuté do movimento, sempre está na luta com os companheiros. E hoje, juntamente com o companheiro Tuté, e marquemos uma reunião com a comunidade do Cerro da Igreja e juntamente com o prefeito para quinta-feira, dia 31 de outubro, para uma rede de água, que é uma coisa que a comunidade lá está pleiteando há muito tempo, e agora vamos ver soluções para aquela comunidade. E falando com o deputado estadual do Partido dos Trabalhadores, Nelson Metalúrgico, com certeza a comunidade do Serinho do Ouro vai ter boas notícias nos próximos dias. Seria isso, seu presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre. Hoje prejudicada por não haver inscrição. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt e do vereador Kleber Cássio. Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Cedo meu espaço para o colega Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, e hoje de forma especial os empresários do ramo moveleiro que prestigiam os trabalhos da Câmara Municipal e também o Tuté, citado pelo Alexandre como companheiro, me permita a mesma expressão, pela afinidade que se tem, ao Márcio pela imprensa, doutora Jâmila pela assessoria jurídica do município de Agudo, e a todos aqueles que estão nos acompanhando. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de comentar sobre alguns assuntos comentados na sessão de hoje e dizer que a preocupação dos colegas vereadores, elas realmente são bem pertinentes em relação ao que foi tratado por eles. Vereador Aliceu levantou um questionamento já tratado nesta casa, em outras ocasiões, na questão da segurança dos moradores e também das pessoas que se utilizam da Euclides Kliemann, especialmente na região próxima ao estádio do Atlético da Avenida, a região essa que cresceu muito, algumas empresas lá se instalaram e, por consequência, aumentou e muito também a movimentação nessa rodovia, no vai e vem do dia a dia. Julgo ser muito importante esta preocupação do vereador Aliceu e rogo que a Câmara Municipal faça um movimento junto à Regional do Dyer para que ali seja instalado. E há que se considerar também, colega vereador, que é perímetro urbano e o município tem que estar engajado nesta busca. Um segundo assunto que também foi comentado, e o colega João tem muita razão quando fala nos atos de vandalismo, porque muitas vezes a administração municipal, ela custa para fazer alguma coisa aparecer como bem bonito para todos nós, e de repente numa noite mal dormida de alguns, acabam destruindo a bel prazer, destruindo bens públicos, e isso implica em crime. Seria importante que a solicitação do vereador João de Deus fosse atendida, se populares visualizassem, não temessem e entrassem em contato com a Brigada Militar para acabar com esse tipo de gente em nosso meio, uma comunidade tão ordeira quanto é a do município de Agudo. O vereador Gerson Halberstadt comentou sobre esgoto em pleno perímetro urbano e dizer que recentemente nós, nesta casa, tivemos a aprovação de uma matéria que implica, queira ou não, em aumento de IPTU para terrenos baldios e para glebas. Todos lembram bem deste episódio, felizmente, não contando com o voto dos vereadores de oposição, pois mesmo a gente tendo que ouvir, mesmo que a gente conhecendo a realidade de vários pontos do nosso município que tem esta dificuldade ainda com esgoto, se cobra muito IPTU. E o IPTU é cobrado exatamente para evitar que esse tipo de problema seja sentido pelo contribuinte, seja sentido pela população. Então percebam que o que aqui é comentado muitas vezes não é ouvido por quem de fato e de direito deveria ouvir. E isto foi um dos motivos pelo qual me levou a votar contra, na ocasião, a matéria proposta pelo Poder Executivo. Porque o apontado hoje é uma localidade. Fora as inúmeras localidades que ainda tem problema de saneamento aqui no nosso município. Problema de esgoto, de iluminação, recolhimento de lixo e por aí vai. Outro assunto foi comentado sobre a situação das estradas. E ouvi atentamente o colega vereador Kleber Kassel falando do acesso à Cascata Friedrich. E hoje pela manhã eu fui procurado pela proprietária do Balneário Hoffmann, a Terezinha Hoffmann, que está indignada com a administração municipal pelo setor de obras que trouxe o balneário para uma discussão do evento que vai acontecer agora nesse final de semana, que é a festa do Moranguinho da Cuca, porque lá vão abrigar o encontro de trilheiros e foi prometido a recuperação daquele acesso, porque ônibus deverá acessar com familiares de trilheiros que por lá verão de passar, e também as trilhas não tiveram o prometido pela administração municipal. Então, quando um contribuinte, quando as pessoas que fazem a história desse município acontecer reclamam, os senhores percebam que elas reclamam com razão. Tomara que o tempo amanhã ajude e que o município verdadeiramente cumpra com aquilo que foi prometido para o pessoal do Balneário Hoffmann. Mas o assunto mesmo que me traz a esta casa, senhor presidente, e eu, por incrível que pareça, já debati muito nesta casa, o nosso calçamento. Na semana passada, na terça-feira, quando terminou a sessão, um empresário me disse: não liguei depois da sessão porque pensei que já estivesse dormindo. Aí na terça me retornou a ligação. E hoje, um cidadão de Paraíso do Sul, e percebam só a importância que isso tem, que infelizmente alguns anos atrás sofreu um problema de saúde, teve um AVC gravíssimo e está em uma cadeira de rodas. E toda vez que precisa vir para Agudo, porque aqui ele se trata, me dizia ele ao telefone que se depara com uma situação que incomoda muito a ele e que causa muitas dores. E me explicava o porquê. O acesso pela Avenida Concórdia, palavras dele, o acesso pela Borges de Medeiros, quando tentam fazer o desvio pelo calçamento, está horrível. E nós sabemos que está ruim. E eu canso de dizer aqui na tribuna que não custa absolutamente nada para a administração municipal deslocar uma ou duas pessoas do seu quadro, uma, duas, três horas por dia, para resolver um, dois ou três buracos, e nós não teríamos mais esse tipo de problema. Ah, mas a Corsã é que abre e fica os buracos. Até pode ser, até vi uma reportagem hoje na RBS, o problema de Santa Maria é o nosso problema, só muda o endereço. Mas há que se encontrar uma solução para isso. O que não pode, eu prego sempre aqui nesta casa, o que não pode são os buracos acontecerem, por força, queira ou não, de um vazamento da Corsã, fazerem aniversário. Eu estou pensando em comprar umas velinhas amanhã, e quem sabe um bolinho dos mais baratinhos, para não custar muito caro, e convidar os contribuintes e comemorar o buraco lá de frente ao Lauro Becker, em plena Avenida Concórdia. O paralelepípedo foi jogado no meio do canteiro, já criou mato por cima dele. Convidar os moradores da Isidoro Neves, na subida ali próxima à casa do Sirena, e fazer uma festinha para aquele buraco, que ele vai fazer por conta, mano, lá. Então, esse tipo de coisas é que eu trato aqui na Câmara. E eu sei que para quem administra isso não é bom. Para quem defende o governo isso também não é bom. Mas é preciso que nós, como vereador, representante de uma parcela da população, tenhamos esse tipo de preocupação e ocupemos exatamente esse ponto que é a tribuna livre para apresentar as dificuldades que existem dentro do nosso município. Eu não consigo acreditar que nós, e eu sempre digo isso, nos orgulhamos tanto do nosso município, achamos uma maravilha. Vamos nos contentar com uma situação como essa, aqui na Tiradentes? Outro dia, no programa Minha História, da Rádio Agudo, um belo de um programa, o defensor público foi perguntado pelo apresentador, e o defensor público não teve dúvidas. O que ele mais sente falta é dos acessos aqui no nosso perímetro urbano. As nossas ruas e avenidas foram destacadas por quem vem da capital e apontou como um ponto negativo do município. Então, gostaria que as pessoas não entendessem que eu falo aqui tão somente como um opositor de governo. Não. Eu falo como um vereador que tem o dever, a obrigação de se preocupar com tudo aquilo que é público. Do esgoto ao bem público que é danificado. Dos acessos que não são bem cuidados. Percebam bem. E aqui eu vejo a presença do Laércio, que é empresário, que está construindo na região leste do nosso município. O acesso pela Avenida Concórdia, pós-Capitão Gama. O cara precisa hoje escolher por onde andar. E aquele trabalho que foi aceito pela administração pública, paga com dinheiro público, continua um absurdo. E em momento algum, ninguém moveu uma palha sequer da administração municipal para resolver aquela questão. Gente, quando chove, como foi o caso hoje, é que a gente percebe os absurdos que tem na nossa Avenida Concórdia. E eu vejo de uma forma simples, vereador presidente, que aliás quero lhe cumprimentar pelo cargo eleito no último sábado na convenção do PMDB, e cumprimentar e dizer que eu estou preocupado com essa situação. Porque eu não vejo de forma nenhuma um quadro como nós temos, gente responsável para cuidar só do perímetro urbano e não conseguem detectar esse tipo de problema e atacar de uma vez por todas. É uma equipe de dois funcionários? Resolve a questão. Ataque os lugares mais críticos. Eles vão fazer um bem para o povo de Agudo, vão fazer um bem para o município de Agudo. As pessoas não vão falar mal de nós. Eu digo nós porque nós somos um todo, executivo e legislativo. Então não adianta, e esse é um outro ponto também que a gente precisa falar, não adianta começar uma frente de calçamento aqui na Muniz Ferraz, uma frente de calçamento na Vila Caiçara, concluir uma frente aqui na José Bonifácio, sonhar com a frente na rua Hugo Carlo Broini e não concluir nada. Não pode ser assim. Quando começar um ponto, tem que se ter um início, um meio e um fim. E isso tem que estar determinado, no meu ponto de vista, no contrato. E tem que ser cobrado, de fato, daquelas pessoas que estão hoje prestando serviço para o município de Agudo. Eu vi outro dia um absurdo na José Bonifácio. Crianças trabalhando no calçamento. É um serviço terceirizado, eu sei que isso não é preocupação do município, mas de quem é esse tipo de preocupação se der um problema para lá, com a criança? Eu vi, ninguém me contou. E nós vamos continuar aqui? Vendo a banda passar e ninguém comentar nada? Não! Eu não estou entre os vereadores que não querem comprar briga desse tipo. Eu já disse aqui na tribuna que como vereador eu vou sempre defender os interesses da população, especialmente daqueles que estão me procurando, porque não é possível. O tempo vai passando, a administração atual fala em modernidade e está modernizando muita coisa, está melhorando vários pontos, eu já disse aqui nessa tribuna, mas nós não podemos mais concordar que não se faça absolutamente nada nas nossas vias públicas. Porque se continuar dessa forma, senhor presidente, colegas vereadores, por mais que eu tenha falado aqui, é de assinar o atestado da incompetência, infelizmente. Seria, senhor presidente.
Dando sequência ao grande expediente, neste momento, passa a palavra o vereador Kleber Cássio.
Quero cumprimentar mais uma vez, senhor presidente, a todos os colegas vereadores, aquelas pessoas que seguem aqui no plenarinho e aqueles que nos escutam em casa. Gostaria de aproveitar esse espaço e colocar que estamos chegando na semana da festa do Morango e da Cuca, já mencionada pelo vereador Wilson Dias, e vai ser um final de semana que promete muita movimentação no nosso município. E pensando nessa questão de movimentação, também, em certos aspectos, também me solidarizo com o vereador Wilson Dias. Nós não podemos ficar pensando em mantermos um calçamento do jeito que a gente tem. Mas eu vou além do vereador, eu não sou a favor de nós fazermos remendos, eu sou a favor de uma revitalização do calçamento de Agudo. E sou contra a questão asfáltica. Muitos debatem comigo essa questão, mas é questão de custo, questão ecológica, questão de história. Eu sou a favor de nós recuperarmos sim, mas de forma completa, o nosso calçamento na cidade de Agudo. Não adianta nós fazermos um remendo hoje aqui, outro ali, outro acolá, e depois a coisa vai ficando. Existe um projeto em Brasília para a revitalização do perímetro urbano do município de Agudo, protocolado lá junto ao Ministério das Cidades. Projeto esse em torno de 7 milhões e 200 mil reais, que está para ser incluído no PAC. Mas a gente sabe que esse projeto ele não vem a fundo perdido. Nós vamos ter que pagar. É um empréstimo que o governo vai fazer para nós. E aí que a gente tem que pensar muito bem. Quando a gente pega um dinheiro emprestado, ou mesmo quando se ganha um dinheiro, a gente tem que pensar da forma correta para se aplicar o recurso. E aí que a gente fica pensando, com 7 milhões e 200 mil, o quilômetro de asfalto hoje, ele está em torno de 1 milhão e 100. A gente faria muito pouco. E uma quadra de calçamento em torno de 200 mil. Faríamos muito. Eu acredito que muita coisa poderia ser feita se bem estudado. E isso nós já várias vezes debatemos junto com o executivo, junto com o prefeito, o secretário, sobre essa questão da revitalização. E por que isso? Porque chega nos eventos, como vai acontecer esse final de semana, e a gente sabe que hoje Agudo é um município que se destaca na nossa região, é um município promissor, está crescendo, evoluindo. E conversando esse final de semana com o senhor Evaldir Klein, que há 23 anos está fora do município de Agudo e veio esses dias de visita, o Evaldir é irmão do ex-secretário e servidor, o Lauri Klein, e ele está morando no Rio Grande do Norte, e ele ficou surpreso nesses 23 anos com o que Agudo cresceu. E nós que estamos aqui no dia a dia, nós não estamos percebendo o crescimento. Nós estamos acostumados ao que está acontecendo. E quando as coisas não acontecem, a gente fica, às vezes, indignado por não acontecer. Mas ele ficou muito surpreso com o crescimento. Não pode ser para muitos bastante tempo, mas para ele um curto espaço de tempo. Cresceu muito rápido, Agudo. E daqui a mais 23, 25 anos ele vai crescer muito mais. E aí também, já mencionado pelo nobre colega vereador Carlito, nós temos que pensar no planejamento futuro. E isso tudo nós temos que pensar conforme na questão da aplicação dos recursos. E aí que a gente fica pensando naqueles 7 milhões e 200 mil reais protocolados junto ao Ministério da Cidade, como aplicá-los? Ele não tem, a verba é para a revitalização. E aí como que vamos fazer? Soubemos que em Brasília muitas leis vêm de cima para baixo, e fazendo com que os municípios com um orçamento cada vez mais limitado tenham que se sacrificar mais e mais para fazer mais. Soubemos da lei da iluminação pública que até 2016 as lâmpadas vão ter que ser trocadas e o custo é bem altíssimo. E isso tudo tem que se arrumar dinheiro. A administração cada vez precisa de mais. E o povo cada vez quer mais. E isso requer trabalho. Mas também cabe a nós, vereadores, mencionado pelo Wilson, a questão da fiscalização. Eu acredito que muito pecamos, nós agora aqui, vereadores também dessa legislatura, e muito também pecamos anteriores, na questão da fiscalização. Às vezes, serviços terceirizados no nosso município, nenhum vereador vistoriou. Muitas coisas aconteceram e não houve a aplicação da fiscalização mesmo, que é o serviço do vereador. Então, nós hoje, essa legislatura está se vendo que são vereadores bastante ecléticos, que estão correndo atrás e vendo, independente da questão de situação ou oposição, estão trabalhando em pró do povo. Que nós fomos eleitos pelo povo para estarmos aqui e fazer sim a representação. E também para nós podermos levar ao executivo essas reivindicações. E hoje a questão do calçamento, existe sim um avanço de quadras novas, mas temos que sim dar uma atenção especial a essas quadras antigas, esse calçamento antigo, fazer a revitalização para que essas pessoas que venham visitar o município de Agudo levam sim uma boa impressão para fora e para que retorne ao município sempre com mais gente, mais pessoas, e aqui tragam mais recursos. E isso para nós é interessante quando se fala na questão orçamentária, o recurso de fora, o recurso do turismo, que sempre é muito bem-vindo. E esse final de semana nós vamos ver, eu acredito que a festa do Morango e da Cuca, ele contribui muito mais com a questão de turismo do que a Volksfest. Por ele ser um evento junto com a Associação dos Trilheiros de Agudo, ele movimenta o Agudo todo. A gente sabe que vai ter esse acampamento lá na cascata, no Balneário Hoffmann, e outros lugares também de Agudo vão ser visitados, e isso faz com que Agudo, digamos que 90% do município vai ser visitado e vai ser contemplado por essas pessoas. E a gente sabe que serão vários visitantes que vão vir fazer essas trilhas com as motos, e eles vão levar uma impressão para fora. E esperamos sim que eles levem uma boa impressão e que eles retornem. E a gente sabe que essa equipe dos trilheiros de Agudo, Trilha Mania, ele está fazendo um bom trabalho, e pessoas do grupo Trilha Mania se dedicam todas as semanas, fins de tarde, finais de semana, para fazer essas trilhas, eles se dedicam para que isso aconteça, para que funcione bem. E eles monitoram o município interior de Agudo. E eu mesmo já vi várias fotos e imagens, vídeos que eles fazem das belezas que nós temos no nosso município. E isso nós temos que aproveitar e mostrar as coisas boas do município. E as coisas que estão mal, a gente tem que pegar e procurar nós trabalharmos para arrumarmos, discutirmos entre nós, assim como nós estamos fazendo hoje. A oposição trazendo a situação, debatendo o assunto. E levarmos junto ao executivo, para que lá, ao todo, alguma coisa realmente aconteça e não fique palavras jogadas ao vento. Precisamos que isso faça. Eu acredito sim que essa legislatura é de vereadores, de homens sérios, empenhados com o compromisso com o Agudo. E esperamos que o executivo assuma também o compromisso, e eu acredito que sim, o executivo é parceiro nosso, é parceiro do povo de Agudo e quer sim sempre o melhor do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência à sessão, neste momento passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 39 de 2013, que altera a lei municipal 1904/2013, de 10 de maio de 2013, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Wilson Dias, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Gerson Albertar, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 39 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 39 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 39 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos ao pedido de informação número 13 de 2013, de autoria do vereador Carlito Schiffelmann, que requer que o destinatário preste as seguintes informações sobre o acidente ocorrido com o caminhão de bombeiros em 11 de outubro de 2013. Letra A, nome do servidor que conduzia, cargo e data de admissão. Cópia do registro do ponto de tal servidor naquela data. Cópia do boletim de ocorrência. Se o servidor foi reincidente em envolvimento em acidentes com veículos oficiais. A data de outro acidente. O número do processo administrativo disciplinar e sua conclusão. Letra E. Se o servidor estiver em estágio probatório, anexar cópia de boletins de desempenho relativos às avaliações realizadas em 2012 e 2013. Letra F. O nome e o cargo do servidor que autorizou a conduzir o caminhão no dia 11 de outubro. Letra G. Anexar cópias do controle dos destinos para onde o caminhão de bombeiros transportou água no mês de outubro. E letra H. Nome do beneficiário da entrega de água que seria realizado quando ocorreu o acidente. Coloco o pedido de informação número 13 de 2013 em discussão.
Vereador.
Passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, certas coisas que a gente faz aqui, da maneira como a gente precisa fazer, a gente se sente um pouco incomodado. Se nós olharmos esse pedido de informação, nós estamos pedindo um pedido sobre a reincidência de um acidente que pode ter havido no servidor. E se a gente está pedindo é porque grande parte da população já sabe o que aconteceu no passado. Então, para nós, tem certas situações, a devolução do servidor municipal são coisas que são bem complicadas. E esse pedido de informações, nós, inclusive como vereadores de oposição, existe uma pressão muito grande das práticas administrativas e de trabalho da administração municipal que nós somos muitas vezes obrigados a fazer. Talvez seria uma questão, muitas vezes, se pensarmos melhor não fazer, porque eu acho que quem é gestor municipal tem uma grande responsabilidade e deveria saber que essas responsabilidades estão amparadas em lei e muitas vezes não o faz. Então, muitas vezes nós, como vereador de oposição, nós temos esse compromisso com a nossa população de tão somente trazer a clareza. E a clareza está aqui, naquilo que a gente está pedindo, inclusive saber para onde é que foi a água. Que hoje os comentários da nossa comunidade são muito grandes. Foi para o incêndio, foi para a escassez de água, foi para a piscina. Então é isso que a gente quer saber. Sim, senhor presidente.
Continua aberto o espaço para discussão do pedido de informação número 13 de 2013. Não havendo colocações, coloco o pedido de informação número 13 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Pedido de informação número 13 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde está localizadas as matérias. Projeto de lei 43 de 2013, que altera a denominação de cargos dos quadros de provimento efetivo em comissão da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Temos o projeto de lei 44 de 2013, que institui a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Projeto de lei 45 de 2013, concede incentivo industrial à empresa Indústria de Imóveis Losecão Limitada. E o projeto de resolução 6 de 2013, regulamenta a estrutura organizacional da Câmara Municipal de Agudo, Rio Grande do Sul. Coloque os pedidos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever juntamente.
Vereador Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador João de Deus. Neste momento, passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, nós temos, inclusive, durante a semana, audiência pública em relação ao orçamento de 2014. Dizer que para o ano de 2014 o orçamento prevê incentivos de R$130 mil para a indústria do município ou indústria de fora. E nós temos em pauta hoje um dos projetos que trata da Móveis Losecão. E numa avaliação, inclusive por simetria com da empresa Decorato, primeiro fazer uma observação, que uma das mensagens diz que as empresas de Agudo muitas vezes eram relegadas e deixando as nativas que não tinha atendimento por parte da administração municipal na colocação de recursos. Mas lembrar que um período passado a Fride Distribuidora recebeu recursos do município, a Madeireira Jäger recebeu recursos do município. Então, esse paradigma de só o valor ser para empresas de fora, talvez hoje não seja mais válido. Mas acho que é importante que o município esteja atento a essas empresas que crescem, crescem muito no município de Agudo. Só que eu vejo que o projeto da Móveis Lógica é um tanto quanto embaralhado. Ela não vejo até como chegar a um valor de R$ 7.095, quando você vai pagar um X de água por mês, e essas questões de energia elétrica, então é difícil nós conseguirmos chegar a um valor exato. Pô, você tem uma previsão de que você vai ajudar até R$500 por mês para energia e água. Como é que você chega a um valor exato de R$7.095,30? Então, assim, eu acho que o município deveria ser um pouquinho mais claro, como foi com o projeto da Decorato, inclusive fixar prazo de pagamento, que essa lei diz que será no exercício de 2014, o que é muito ruim, que pode ser em janeiro, como pode ser em dezembro de 2014. Então, faça um apelo à administração municipal, remetam uma mensagem retificativa e seja mais claro na questão do projeto. Com toda certeza, o Partido Progressista é a favor dos incentivos às indústrias de agudo.
Dando sequência à pauta, neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os senhor presidente e demais colegas vereadores. Também gostaria de me reportar a respeito desse projeto 45, que concede incentivo à indústria lógica. Mas só para complementar, isso a gente veio já do mandato passado, a gente sempre buscando, né, alternativa de fazer com que esse incentivo do poder público municipal chegasse até as empresas de menor parte. A gente observa e observava quando, na chegada de uma empresa que vinha de fora do município, realmente uma empresa grande, com certeza poderia e deveria receber um incentivo, porque daria vários empregos à nossa comunidade, mas sentia-se da parte dos nossos empresários agudenses, né, falta desse incentivo, né? Então, ao longo do tempo, a gente vinha batendo nessa tecla para que a igualdade chegasse até os nossos pequenos. Por quê? Aqui nasceram, criaram os seus projetos de vida, né? Se estruturaram para fazer a cidade crescer, porque são agudenses e nada mais justo de também receber uma parcela das suas contribuições. E hoje eu vejo com bastante carinho, desde o começo do ano, empresas de pequeno porte recebendo esse incentivo. Eu fico feliz. No começo, antes da Fox, eu procurei a secretária e disse a ela que eu ia fazer uma visita às empresas pequenas para que a gente fizesse uma reunião com os empresários pequenos para que eles também tivessem uma participação desse incentivo. E aí ela me questionou que faria dentro da Fox, né, um encontro com o Jax. Isso aconteceu realmente, né? E dali para cá, para lá, para cá, a gente viu que a secretária tem se empenhado em ajudar as pequenas empresas. Eu acredito que mais empresas do nosso município que moram aqui nessa cidade, que têm dificuldade de tocar o seu comércio, a partir desse momento também vão continuar e vão receber o incentivo do município. Se há uma mudança, uma equação nesse projeto, é uma questão da secretária, mas o importante da mensagem é que está abrindo uma oportunidade para nossos empresários agudenses. E desde já meu voto é favorável a esse projeto.
Neste momento passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Kleber.
Vereador
Wilson.
Vereador Alisseu.
Constatemos a inscrição do vereador Kleber Castro, do vereador Wilson Dias, do vereador Alisseu Klein e do vereador Carlito Schifferman. Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Castro.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, as demais pessoas que seguem aqui, empresários também. Sobre os dois projetos de leis, o 42 e o 45, mencionados já pelo Carlito e pelo João, em recente conversa com o André, a gente resolveu pedir um parecer para o IGAN, porque parece que a matéria pode ser inconstitucional para nós. Então, nós não somos contra o incentivo, mas nós estamos inserindo uma lei dentro de uma lei que já existe. Existe uma lei de incentivo. O incentivo, ele pode, isso que nós queremos ver pelo IGAN, ele pode ser direto com a secretaria. Ele não precisa passar com nós. Então, é uma avaliação que a gente vai ver agora com o IGAN para a questão da constitucionalidade deste projeto. Então, a gente pede que as pessoas entendam também o nosso lado. Nós precisamos fazer isso, e nós, integrantes da Comissão de Constituição e Justiça, tivemos já uma conversa aqui informal sobre esses dois projetos e pedimos esse parecer para ver a questão da constitucionalidade dos projetos. Se houver questão constitucionalidade, rogamos sim pela aprovação dos projetos. Caso não, nós temos que rever com a secretaria, com a secretária, para ela fazer de outra forma a concessão desse benefício às empresas. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação a esse espaço que me leva mais uma vez a comentar na Câmara, em primeiro lugar, dizer que as colocações do vereador Carlito, elas não são de forma nenhuma contrária ao que está sendo apresentado pelo Executivo em relação às empresas. Porque o Partido Progressista, ele defende sempre e vai defender até o último dia a que haja incentivo para aqueles que realmente fazem este município crescer, fazem a história desse município, empregando gente, tendo seu papel na área social, e isso é bandeira que nós defendemos mesmo. Agora, o que resta dúvidas, dentro do que está sendo comentado pelo partido, é o sistema pelo qual é apresentada uma matéria e outra matéria, que tem o mesmo foco, a mesma finalidade. Eu até acho que a pedida de móveis Lôsica foi muito modesta, de só 7 mil alguma coisa. O município tem condições de dar mais incentivo. Prova está no que nós estamos aqui analisando. Né? Um vai receber 31 mil, o outro está pedindo tão somente 7 mil reais. Então, nós não estamos nem questionando valores. Eu só acho que foi modesta a pedida mesmo de móveis Lôsica. E pelo que eu conheço e estou vendo em termos de obra. Até inclusive eu quero aqui, mais uma vez, elogiar a secretária da indústria. Porque eu via esta secretária lá na obra acompanhando o trabalho que está sendo realizado pelos proprietários. Então esta aproximação da secretaria com o nosso empresariado, ela é muito salutar. E nós temos que aplaudir isso, e eu como vereador defendo que quanto mais incentivo se der para as nossas empresas, mais firme e fortes elas ficarão. A nossa única dúvida é exatamente em cima da justificativa que está sendo apresentada, né? Nós precisamos estar seguros daquilo que estamos analisando. Então eu volto aqui e já saio em defesa do vereador Carlito para que não haja e não reste dúvidas em relação ao que está sendo comentado no momento, do que o Partido Progressista é e sempre será favorável a incentivo às nossas empresas. Agora eu quero comentar a respeito, com todo o respeito também, desculpa a redundância, ao colega vereador Kleber Cássio, que ocupou a tribuna, e quando eu escuto falar em revitalização, me passa um arrepio pelo corpo. E acho que a Guda precisaria fazer uma escola com Dona Francisca. Sugiro, inclusive, que o prefeito tire algumas horas e passe pelo prefeito de Dona Francisca e conheça com ele a forma com a qual se busca recursos para revitalizar a cidade. Os senhores devem conhecer muito bem hoje Dona Francisca no seu acesso principal, na sua entrada principal. Que maravilha! Eu não sinto inveja, não. Eu aplaudo Dona Francisca e apresento para a administração municipal como um exemplo a ser seguido. O que me arrepia são os valores apresentados pelo vereador Kleber. Nossa! R$1 milhão para 1 quilômetro de asfalto, enquanto tem aqui Clique RBS, Erechim, viadutos. Os senhores sabem quanto a matéria está aqui? Isso aqui não é conversa de vereador. 265 mil, um pouco mais de 1 quilômetro. Aqui foi dito que 200 mil reais nós gastamos para fazer uma quadra de calçamento. Agudo está inflacionado. Alguma coisa está errada. Nós precisamos urgentemente rever alguns conceitos em relação ao que está sendo investido aqui no município de Agudo. Ou logo nós vamos chegar à conclusão do porquê das nossas dificuldades em buscar um recurso de tamanho, volume, 7 milhões e pouco. Bah, que bom, eu bato palmas, tomara que eu esteja vivo para ver um recurso desse chegar pelo PAC aqui no nosso município. Eu gostaria mesmo. E acho que o município de Agudo não precisa mais poupar. Foi comentado muito na queda da arrecadação. E o que é que fez o governo? Nada. Não conteve nada de gasto. Ah, anunciou aí, ah, cortei hora extra. Isso é história. Hora extra estão acontecendo, tem gente ganhando. Então Agudo está muito bem financeiramente. Aplausos, né, que continue dessa forma. Agora, os valores nós vamos ter que começar a repensar, e muito, em relação ao que está sendo citado aqui na Câmara. Isso aqui não é conversa minha. Isso aqui está aqui, ó, impresso para quem quiser ler e olhar. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que ainda se encontram aqui na galeria, os empresários Losicam e a Decorato, Tuté, companheiro do MPA, o Márcio representando a comunicação aqui na Câmara, as gurias representando os funcionários da Prefeitura e outra, o jurídico da Prefeitura. Escutando o colega Luxo, eu acredito que nós, como situação, presidente, nós deveríamos convidar o prefeito para que uma hora dessa pudesse seguidamente, a pelo menos cada 2 meses, sentar com os vereadores e escutar as suas propostas. Às vezes, aquilo que o governo está pensando sobre uma determinada coisa, existem várias ideias, e às vezes essas várias ideias têm um jeito de baratear custo. Cito esse exemplo aí desse asfalto. Então, a gente tem que procurar bons exemplos nesse estado do Rio Grande do Sul, que a gente tem muitos municípios, são quase 500 municípios, e com certeza tem municípios que conseguem fazer mágica, fazer muito mais com muito menos. Então, essa é uma das virtudes que nós, como vereadores, devemos prezar para que isso aconteça, fazer o quanto mais possível com menos valor. Também solidariedade com a família de Josué Alandre Vans, que na última sexta acabou, depois de 10 dias lutando em favor da vida, acabou falecendo no hospital HPS em Porto Alegre. Então, meus sentimentos a todos os seus familiares. Tem muitos debates que acontecem aqui na Câmara. Eu acho que ele é importante para o governo, não só para o governo, mas para a população. Tem coisas que, escutando os colegas falar também sobre saneamento básico em nossa cidade, isso é primordial que aconteça. Então, me lembro da luta que teve a comunidade lá embaixo do loteamento Grepe para conseguir água e conseguir esgoto. Quantos anos aquelas pessoas que lá moravam, que lá moram, batalharam para conseguir o primário, que é água e esgoto encanado. Então, são coisas que demoram a acontecer e que nós, como vereadores, devemos sempre tentar, da melhor maneira possível, ou achar uma forma de ajudar a resolver. Também gostaria de parabenizar o Itamar, nosso novo presidente do PMDB, e dizer também que estou disposto para que der e vier para sempre ajudar e fazer o nosso PMDB cada vez mais forte. Este final de semana próximo agora, Agudo será transformado numa grande festa do dia 25 ao dia 27 de outubro, com a festa do Moranguinho, onde nós, como agudenses, devemos fazer deste lugar o melhor lugar para as pessoas virem e se divertir neste final de semana. Também no próximo dia 22 de novembro virá a Agudo o secretário de Obras de Estado, Busato. Ele vem para fazer a inauguração da rede d'água do Seu Seco, e já hoje à tarde estive visitando a nossa Secretaria de Agricultura, solicitando que se faça projetos de ampliação da rede. Eu acredito assim que aquela comunidade lá, Santa Bárbara, não pode ficar de fora dessa rede d'água, e aquela da sequência do Ivo Hoffman que vem para baixo também precisa ser atendida. Mas esses dois projetos vão ser feitos e vão ser encaminhados no dia que o secretário vier a Agudo. Outra coisa interessante, que final de semana estive passando por Faxinal e até parei, e hoje à tarde me detive com esse assunto falando com o nosso prefeito municipal. Passando ontem de tarde na nossa praça, vocês viram que tinha mais de 100 pessoas. Então tem muita gente frequentando a nossa praça logo após as instalações de novos bancos ali. Eu acho que ficou bem mais aconchegante. Mas está faltando alguma coisa. A praça é lugar de criança. E nós precisamos até pedir para o prefeito que mande, que peça para um secretário, ou ele mesmo, coloque um dos seus assessores, para ir até a praça de Faxinal. Faxinal é um exemplo de praça para colocar crianças. Vai os adultos, sentam, tomam o seu chimarrão, e as crianças têm o local adequado para elas fazerem as suas brincadeiras. O material não é de ferro, dá para dizer assim, é todo ele de plástico e resistente ao tempo e à chuva, e não vem a estragar. Então pedi para ele que ele entrasse em contato com a prefeitura de lá para ver preço e ver onde foi adquirido isso, para nós também poder proporcionar para a nossa população, este, principalmente para as crianças, esse tipo de diversão. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelberg.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acho que nós somos um pouquinho na contramão da própria história de crescimento do município de Agudo. Vejam só, sugestão do colega Wilds é que a gente vai aprender com Dona Chica, que é um município N vezes menor que o município de Agudo, mas talvez seria bom, até porque Dona Chica é administrado pelo Partido Progressista. E a sugestão do colega Aliceu é que a gente vai a Faxinal, que, com todo o respeito, é administrado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas acho que se a gente pode unir forças, é realmente isso que a gente precisa aprender. Não é só com os maiores, mas a gente precisa aprender também com os menores. O colega Wilson e o colega Kleber são muito brilhantes sempre nas colocações que fazem, e muitas vezes fazem com um enorme conhecimento. Só que do colega Kleber eu gostaria de discordar da questão da colocação de asfalto no município de Agudo. Eu sempre via, desde que eu era na política, três situações aqui no município, né, que eu não vejo porque o município insistir com calçamento. Uma delas sempre foi a Vila Caiçara. Acho que faltou, não é só dessa época de governo, mas de outras épocas, um grande projeto de asfaltamento. E a gente tem muitos municípios, né, que existem vilas enormes com ruas bem estreitas. Exemplo é Santa Cruz, né, que até com todo respeito ao deputado Sérgio Moraes, quando foi prefeito, fez um mega projeto. E Santa Cruz tem quase todas as vilas com asfalto, e o que é muito melhor. Eu não vejo a Avenida Concórdia continuando com calçamento, até porque em janeiro, a certa feita, reunido com o prefeito municipal, eu dei a ideia de que a Avenida Concórdia, na minha avaliação, deveria ser repartida a pista de rolamento em três partes, e duas ser de asfaltamento, e uma ficar, em função até da canalização que existe, ter a continuidade do calçamento. E eu não vejo a rua Hugo Carlos Brown também com calçamento. É uma rua que eu acho que é uma grande saída para a região norte do município. Poderia ser usado muito bem por caminhões, e assim é utilizado hoje como chão batido, mas deveria ser uma rua onde o calçamento, se for feito amanhã depois, o calçamento não vai durar. Então, assim, se fosse asfalto, com toda certeza, teria a possibilidade maior de durar muito mais. Fazer uma correção no discurso do colega João, até por conhecimento de causa, dizer que a lei de indústria e comércio, que trata sobre incentivo, ela não trata sobre a questão de empresas em dificuldades, que aquelas precisam o benefício. Ela trata das empresas que apresentam crescimento, que querem investir, que querem gerar renda e emprego. Então são questões muito importantes, até para nós clarear o assunto, e muitas vezes nós não alimentarmos a esperança para empresas que não têm essa capacidade, essa possibilidade. Então é mais uma questão de se colocar, de muitas vezes até do vereador chegar numa empresa e dizer: ah, vocês estão em dificuldade, quem sabe a gente pela... Não, não existe. A questão está bem clara na lei, é de incentivo para quem realmente gera emprego e renda. Terezinha Hoffman, parceira nossa da linha Boêmia, Balneário Hoffman, vai ter, os trilheiros vão passar na nossa propriedade neste domingo. Está previsto mais de 500 motos. A Terezinha faz horas que está correndo para conseguir a recuperação do acesso do Balneário Hoffman. E ela é só um pequeno exemplo de tantas pessoas que vão na Secretaria de Obras e não conseguem o trabalho. Vão uma vez, duas vezes, vão 10 vezes, e eu digo mais uma vez. O grande problema é a ausência do nosso secretário. Acho que hoje não existe um controle na Secretaria de Obras. Inclusive, em entrevista na Rádio Agudo, semana passada eu comentei que tem equipe que melhorou, mas no contexto geral, a Secretaria de Obras não está acompanhando o crescimento do município de Agudo. Dizer que dias atrás escutei a do importante repórter da TV Bandeirantes falar sobre políticos. E geralmente o político é colocado numa linha geral de que não faz nada. E acho que isso é uma grande verdade. Nós temos talvez a políticos que não fazem menos, outros fazem mais, mas na linha geral, eu acho que se o Brasil está crescendo, a economia está crescendo, as comunidades estão crescendo, tudo passa pela política. A melhor ferramenta de mudar uma sociedade, um país, um estado, é através da política. Quem muitas vezes acha que é tão ruim, deveria se dar ao luxo de participar de uma campanha, para ver como é que é, e amanhã depois ser um político, e aí na própria pele, como existe hoje o deputado Romário, ex-jogador de futebol, falando grandes bobagens. Então, assim, dizendo que 80%, 90% dos políticos no Brasil são corruptos. Então, isso é uma grande verdade. Nós temos exemplo aqui no município de Agudo, onde quem realmente é político, quem conhece das causas, quem trabalha, sabe que a coisa é difícil. E que a corrupção muitas vezes existe, a gente sabe disso, mas dos que fazem parte desse time são muito poucos. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Espaço de líder do governo concedido ao vereador Kleber Castro.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, todos os vereadores, demais pessoas. Gostaria de colocar mais uma vez que nós nunca somos contra a questão de incentivo às empresas do nosso município, e sim a favor, e só queremos, com esse parecer do IGAN, ver a questão da constitucionalidade deste projeto. Em relação à questão do asfalto, tanto polemizado pelos colegas, gostaria de colocar assim, que nem Dona Francisca, sim, ficou muito bonito aquilo lá, mas gostaria que os colegas vereadores realmente vissem o tamanho, qual a extensão e qual o custo da obra. E qual o tempo que tem? Outra questão, eu sempre defendo a questão histórica. Em Santa Cruz, mencionado pelo vereador Carlito, se nós formos olharmos a rua verde que lá tem, que é toda coberta, não tem asfalto, Carlito. Em Salvador, no centro histórico, todo o asfalto foi retirado. Assim nas grandes capitais, São Paulo também, Rio de Janeiro, no Recife agora também estive. Sempre tem a questão histórica. E Agudo tem também história. Se fôssemos olhar, por que que Santa Cruz não fez asfalto lá na rua? Eu não me recordo o nome da rua, mas eles manteram na principal avenida de Santa Cruz do Sul calçamento, pedra, paralelepípedo. Sim.
Comunico ao vereador que não poderá ser cedido.
Mas a questão do calçamento no município, eu acredito sim que um calçamento muito bem refeito, elaborado, e nós temos hoje vários anos de circulação em cima do nosso calçamento, se nós refizermos ele não vai acontecer mais os problemas. Porque Dona Francisca fez um investimento muito alto, muito dinheiro, mas quanto tempo vai durar? E qual o valor da manutenção? Como que funciona? Então, eu sempre questiono bastante a questão da manutenção do calçamento, sim, pela questão histórica e cultural que nós temos no nosso município. E se nós formos olharmos em países da Europa, também está se preservando a questão histórica, calçamento, pedras, paralelepípedos, o asfalto. Nós temos que ver a questão ecológica também desta questão para a melhoria para o município. Eu defendo sim a revitalização da Avenida Concórdia, mas como a revitalização do calçamento. Defendo sim. Precisamos arrumar tanto a Avenida Concórdia, a Avenida Borges, Euclides, a Tiradentes, e para que sim fique cada vez melhor para os nossos municípios. A questão do asfalto eu gostaria que visse. A extensão que foi feita em Dona Francisca, o tempo que foi, qual a manutenção e quanto custou esta obra. aí nós vamos ter uma ideia do custo que pode ser para Guto. Seria isso, senhor presidente.
Somente gostaria de comunicar ao vereador Carlito que no artigo 116 é vedado a parte no encaminhamento de votação questão de ordem do dia e comunicação de líder, no artigo 116. Espaço do líder, espaço de líder do PSDB, concedido ao vereador João de Deus.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para deixar um pouquinho claro, em relação àquela reunião que a gente teve com o Jackson Jäger, do SEBRAE, eu acredito que muitos colegas estiveram ali e tinha um senhor de fora que veio gerenciar aquela palestra, e ele deixou bem claro que todas as empresas que quiserem aumentar o seu negócio, o seu rendimento, existe a possibilidade, sim, do investimento, né, através do SEBRAE. Então, o que é necessário é que as empresas estejam de acordo com a lei, né? Precisa ter, tá regulamentada, e aí há um incentivo. Em relação a um incentivo da empresa Lógica, ela reverte, é reembolsada mensal de despesa de água, luz, fornecimento de areia e brita e serviço de instalação da parte elétrica. Então é uma contrapartida, o município dá dá esse material para o acabamento do pavilhão e é reembolsado, contabilizado nesse valor para chegar a esse montante. Então não é somente o dinheiro, mas eu acredito que através da areia, da brita e dos trabalhos da parte elétrica do município que vai dar esse incentivo para a empresa. É apenas para deixar bem claro que isso está escrito no projeto.
Gostaria também de cumprimentar mais uma vez a todas as pessoas presentes, cumprimentar aos empresários Laércio Forge e Gerson Losecam, que se fazem presente na sessão de hoje. Gostaria de convidar os vereadores para uma palestra sobre crimes cibernéticos, palestrante Dr. Emerson Venn, que acontece no dia 23 de outubro de 2013, às 20 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de São João do Polesio. Todo mundo conhece o Dr. Emerson Venn, um grande profissional no setor que trabalha, e é uma palestra muito interessante. Também gostaria de convidar os vereadores, a comunidade em si, para a sexta-feira do livro e a quinta mostra pedagógica. Livro Alimento da Alma, que acontece no dia 25 de outubro de 2013. Local Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Programação desde amanhã, na parte da tarde e na parte da noite. Várias programações e também teremos um teatro que fala de um palhaço que vive o conflito de não conseguir praticar a arte de fazer sorrir. É uma reflexão sobre as escolhas que fazemos e as cobranças do mundo atual. Convidar a todos que participam. E também gostaria de convidar a toda a nossa comunidade para a nossa tradicional festa do Moranguinho, a 16ª Festa do Moranguinho, que acontece no dia 25, 26 e 27, uma vasta programação também, todos estão convidados a esta festa tradicional do nosso município. Hoje, se notou-se, na sessão de hoje, bastante debates entre vereadores de situação, oposição, sobre assuntos relevantes dentro do nosso município, e nenhum de nós somos contrários a uma melhoria na nossa avenida. Com certeza, precisamos sim achar uma solução. A solução do governo municipal tende a se basear neste investimento através do PAC, uma vez que essa reestruturação custa um valor bastante alto. E há duas possibilidades de reestruturar o calçamento que existe, ou talvez pensar em asfalto, os debates aqui aconteceram com valores diferenciados, mas gostaria de esclarecer um pouco sobre esse valor fornecido aqui, que diz o seguinte: o valor de R$ 265.743, a obra foi licitada para reperfilagem em concreto bituminoso, usinado a quente. Quer dizer o seguinte, aqui diz, ó, é nivelamento e tapa-buraco do asfalto que já existe, numa camada de 3 centímetros. E aí existe a pavimentação que vai mais 4 centímetros. Então existe sim talvez um desacordo de informação ou coisa assim, mas eu tenho certeza que talvez as duas partes que puxaram o assunto poderão procurar informações e ver realmente o que custa um quilômetro de asfalto, desde da estrutura base embaixo até a colocação final. Então, existe sim essa diferenciação e está aqui, o formulário está aqui, dá para ler melhor as duas partes. Então, esse debate é importante. Eu acho que a Câmara é feita para isso, é a casa do povo, é a casa dos debates, e aqui está se debatendo um assunto muito importante, que é a reestruturação da nossa Avenida Concórdia. Eu tenho certeza que precisa ser feito algo para essa avenida. Procuraremos aqui, através da Câmara de Vereadores, o Executivo, para ver uma solução talvez mais rápida, para, como já sugerido pelo vereador Wilson, talvez arrumar aqueles buracos menores, maiores, porque talvez esse valor demore um pouco mais para sair. Eu acho que tudo se deve se conversar com o Executivo. Então, parabéns aos vereadores que debatem de uma maneira harmoniosa, uma maneira de conversar um com o outro, cada um expondo o seu ponto de vista. Isso que é importante. Então, parabéns a todos e neste momento, só para finalizar, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação pela bela Olimpíada Estudantil que aconteceu na sexta-feira. Olimpíada esta que reuniu praticamente todos os alunos municipais, alguns estaduais também, particulares também, junto a um belo momento de confraternização e de conquista para alguns e para outros não, mas que reuniu bastante gente no pavilhão evangélico do nosso município de Agudo. Parabéns à administração, a Secretaria de Educação, os envolvidos na organização, que tudo transcorreu plenamente de acordo conforme planejado. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 28 de outubro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.